Caro presidente Cícero Lucena, senhoras senadoras, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, da Rádio Senado que nos acompanham. Meu pronunciamento, presidente, hoje é um pouco um desabafo e um desalento, porque cheguei a esta casa com o objetivo de um mandato transparente, responsável e comprometido com os interesses da sociedade do meu estado, Rio Grande do Sul, porque nós, nesta casa, representamos o nosso estado. E quando eu leio que um senador custa 33 milhões de reais, eu fico alarmada, porque como faço Twitter, como tenho a rede social acompanhando, de onde chega este valor de um senador gastar 33 milhões de reais, presidente? Aí é uma manipulação muito grande, por maior respeito que eu tenha por uma ONG chamada Transparência Brasil, cujos dirigentes eu entrevistei várias vezes quando era jornalista. Aí é uma manipulação tão primária de pegar todo o orçamento do Senado e dividir por 81 senadores. É uma manipulação com um objetivo claro de provocar a reação negativa da opinião pública contra esta casa, contra o parlamento. A responsabilidade de cada um, e por isso eu sinto muito com a responsabilidade que tenho. Ontem cheguei aqui às 8h30 da manhã e saí às 21 horas e 30 minutos. Nós precisamos defender esta instituição. E eu falo com autoridade moral, presidente José Sarney, porque eu fui jornalista há 40 anos e sempre que critiquei o parlamento, o fiz com base em fundamentos. Nunca fui uma crítica irresponsável, nunca foi uma crítica sem razão de ser, mas uma crítica com o senso da justiça. E é muito triste para quem chega aqui pela primeira vez e chego com a alegria de ter 3.401.000 votos, 241 eleitores do meu estado me consagraram este mandato. E eu estou aqui cumprindo rigorosamente com a minha obrigação. Quando digo que trabalho 12, 14 horas, eu não estou querendo ser referência para ninguém, apenas para o meu compromisso e a minha consciência profissional. E eu fico muito impressionada que esta manipulação seja usada por veículos de comunicação que têm a responsabilidade de mostrar ao país o lado ruim, mas também o lado bom daquilo que nós estamos fazendo. Hoje nós estamos com 9 comissões especiais. Saímos agora de uma comissão, subcomissão, debatendo o crack, que assola o país. Mas pouca mídia para isso, a não ser a mídia nossa, aqui da TV Senado, da nossa agência Senado, da nossa Rádio Senado. Falam que um senador não deve ter um iPhone. Eu uso um BlackBerry porque dei o meu iPhone ao chefe de gabinete, porque é a pessoa que tem a minha confiança, porque me acompanha no trabalho e que tem que atender centenas e centenas de prefeitos, de dirigentes comunitários, de lideranças políticas. Um telefone hoje, os carroceiros que andam por aqui, que a gente respeita tanto com seu burrinho e a sua carrocinha, está escrito ali, faça o frete, celular número tal. O celular é democrático, o celular é uma coisa que está ao alcance de todas as pessoas. Como é que um senador que tem que atender tantas demandas não pode ter um iPhone? Eu tenho um BlackBerry que eu pago a conta, porque o meu chefe de gabinete. Aqui foram adotadas medidas de controle de gastos de telefone. E foram pedidos mais ramais, não foram dados. Fez muito bem a mesa. E o telefone é só o senador que tem. Não é dado telefones nem franquias de telefone para os assessores principais. O chefe de gabinete de um senador ganha mais porque está no quadro dos funcionários do que um senador que tem mandato parlamentar. Eu não estou reclamando disso, é só para que a sociedade entenda a função e a natureza da atividade que nós exercemos. Falar de um automóvel que tem 8 anos, o carro da senadora Vanessa Graziottin incendiou outro dia, não tem peças de reposição. carros velhos, 8 anos de uso. É um problema até de segurança. Não me faz falta, eu posso usar o meu veículo, mas nós temos um mandato, nós temos algumas prerrogativas. E a nossa prerrogativa é da responsabilidade. E todos aqui têm igual responsabilidade. Todos estão empenhadíssimos em exercer um bom mandato. E é muito triste a gente, ao longo do dia, ler essas informações que são, para mim, uma grande dor. Uma grande dor, porque não é desta forma que nós vamos construir a democracia, nem é desta forma que nós vamos fazer o nosso país melhor. A imprensa tem uma responsabilidade muito grande nesse particular. Uma responsabilidade de colocar os pingos nos is, de tratar as coisas como são. Ataquem os outros poderes como atacam este poder. Cobrem dos outros poderes da mesma forma e com o mesmo rigor. Claro que eu lamento o que aconteceu ontem aqui com um colega jornalista, lamento muito. E tenho certeza que, embora o senador tenha usado a tribuna, não vi, mas ele, no fundo, se sentiu desconfortável. Nós temos que ter respeito, sim, pela instituição. Eu, como senadora, tenho o direito de não responder às perguntas que me fizerem, porque dei essa liberdade e a obrigação de um jornalista fazer o mesmo, mas também temos que respeitar o exercício profissional dos jornalistas nesta casa. Assim como os jornalistas também têm que entender as posições que nós aqui tomamos nesta casa. Ninguém pode nos impor a vontade de quem quer que seja. Nós temos o arbítrio sobre as nossas decisões, o julgamento sobre elas. Por isso, presidente, nós temos, e eu tenho hoje, presidente Itamar Franco, como o senhor, muita responsabilidade, muito zelo pelo que significa ocupar um mandato, ter um mandato parlamentar nesta casa. Esta casa que está envolvida com tantas questões relevantes, com reforma eleitoral, com reforma política, com reforma tributária, com decisões relevantes para tudo isso. Mas é preciso que haja respeito das instituições, nosso respeito. E eu tenho no meu gabinete controle com controle de ponto eletrônico para todos os funcionários. Só 4 funcionários estão dispensados do ponto eletrônico no meu gabinete. O motorista, o assessor de imprensa, o chefe de gabinete e o assessor político do meu gabinete. Tenho 21 pessoas que trabalham aqui e trabalham em Porto Alegre. E faço economia, sim. Controlo a quilometragem do motorista, controlo o gasto no telefone, controlo o gasto de viagem. E da verba que eu tenho para receber, eu não uso a verba disponível, uso no limite necessário. Talvez seja muito pouca coisa que eu esteja fazendo aqui. Muito pouca coisa. Porque o mais importante são as nossas decisões, que se refletem sobre o cotidiano dos brasileiros, todos. Porque tomamos aqui decisões para reduzir taxa de juros, tomamos decisão, taxa de juros é o Banco Central, decisão para reduzir os impostos, como foi hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Como foi a questão do crack, como é a questão dos direitos humanos, tantas questões. E outro dia alguém disse que só eu posso falar dessas coisas, porque sou jornalista. Eu não tenho medo da imprensa, porque eu fui jornalista. Não tenho medo de desagradar os colegas. Por isso, eu já disse, lamentei profundamente o que aconteceu aqui. Sou muito amiga do senador Roberto Requião. Ele, como eu repito, ele deve estar desconfortável. O jornalista que está trabalhando aqui também está a serviço de uma missão de informar. E nós temos, então, que ter de igual responsabilidade todos com as instituições que formam essa democracia ainda. Flor jovem nascendo ainda, presidente. Fizemos muito da redemocratização até agora e muito há por fazer. Mas só será esta construção melhor e maior quanto maior maturidade e maior responsabilidade as instituições tiverem aqui. Eu tinha preparado umas palavras para falar a respeito dos restos a pagar, porque milhares e milhares de prefeitos vêm aqui nos gabinetes de todos os senadores. A ministra Miriam Belchior está lá na Câmara dando explicações e que pode já reduzir e aliviar as dificuldades financeiras dos prefeitos que contrataram recursos e não têm a pagar. Nós estamos aqui cobrando, empurrando o governo, fazendo críticas necessárias para o governo, pedindo precisamos fazer e impor respeito, presidente. Eu liguei na quarta-feira, véspera da Semana Santa, para uma secretária do MEDIC, para uma informação relevante de um acordo bilateral com a Argentina. Não recebi retorno, presidente, da ligação telefônica de uma secretária do MEDIC, secretária responsável pela área de comércio exterior. Nós temos que ter, nesta relação, civilidade antes de tudo, mas, sobretudo, respeito, porque estamos aqui a serviço do interesse nacional. Estamos aqui a serviço da população brasileira e queremos fazer da melhor forma, de maneira transparente, de maneira responsável, de maneira que todos nós saímos desta casa com a sensação e a consciência, a sensação do dever cumprido. Todos fazem isso quando termina uma sessão longa, às vezes demorada, como foi a votação do salário mínimo, que chegamos aqui muito cedo e terminamos perto da meia-noite. Mas eu hoje não pude calar diante dessa questão de usar e manipular um dado, pegar o orçamento do Senado, que é para pagar a luz, que é para a limpeza do Senado, que é para todo o funcionamento desta casa, que não só são usadas essa estrutura toda para 81 senadores. Os visitantes estão acostumados a visitar aqui o Senado e cada vez batem recordes. E se vêm aqui é porque estão interessados na democracia. E nós precisamos agir com este zelo, porque é este zelo e é esta responsabilidade e é esta coragem de enfrentar aqueles que atacam esta casa que nós vamos torná-la respeitada, amada e desejada. Não há democracia sem um Congresso que tenha o compromisso com a nação. E é por isso que hoje, em vez de falar sobre essas questões, eu não pude resistir em relação a esse desabafo. Concedo com muito prazer o aparte ao senador Demóstenes Torres.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência faz um pronunciamento que é muito correto. Pronunciamento que muitos aqui têm pouquíssima coragem de fazer. Os congressistas se calam quando aparece uma crítica, um argumento irresponsável acerca do funcionamento da casa. A democracia é isso mesmo, a democracia é cara. E, como bem observa Vossa Excelência, quantas vezes eu não recebo a cobrança de um eleitor que me diz: mas como? Está no jornal todo dia que o senhor recebe tanto. Alguns têm a impressão que eu recebo 100, 150, 200 mil por mês, quando, na realidade, nós recebemos líquido, valor... Bom, eu ainda pago pensão de alimentos, né?
Então, 16 mil reais, exatamente. Senador Damosa, então, 16 mil reais.
Aí fica com essa situação. Muito bem. Mas, realmente, o senador tem uma cota de celular que não deve ser criticada, né? O que não pode haver é o abuso, como já aconteceu na casa. Tem uma cota de passagem que, da mesma forma, deve ser seguida com responsabilidade. E, creia, Vossa Excelência, essa questão dos automóveis que Vossa Excelência levanta, que para muitos é uma irresponsabilidade, o Senado vai trocar a frota, vai fazer a locação de automóveis, mas é um desperdício total ter uma frota com 8 anos de uso. Alguns com mais de 200 mil quilômetros rodados. Quer dizer, colocando em risco a vida de várias pessoas, não é só do senador, do condutor, de quem está dentro do automóvel e quem está na rua também, não é verdade? Mas, em homenagem, digamos assim, a uma certa hipocrisia, ninguém ousa tocar nesse assunto, é um assunto tabu, não é? Por quê? O Senado tem tantas mordomias e nós vamos partir para mais essa mordomia. Por que que o senador não usa o seu próprio carro, quando nós usamos o nosso próprio carro, não é? E tudo isso feito com muito sacrifício. Vossa Excelência também usa de uma fala, inclusive, de algo que eu outro dia reclamava, da desconsideração de muitas autoridades pelo trabalho do senador. Eu mesmo tive... tem dois ministros que eu tento falar há muito tempo. Não sei por que eu não consigo. O ministro Palocci, por exemplo, na época do caseiro Francenildo, ele era uma simpatia total, né? Teve aí, andou visitando, batendo nas portas do inferno, mas hoje está ali de novo, né? adjunto, melhor dizendo, de uma potestade, e não fala mais com senadores, especialmente da oposição, né? Agora, eu vou lá pedir, vou lá pedir ao senador Palocci qualquer coisa de irresponsável. Olha, é um homem de articulação política. No meu estado, por exemplo, nós temos um caso que a empresa de energia elétrica, que está numa situação bastante deplorável, não vamos discutir as razões, o ministro de Minas e Energia, senador Lobão, favorável a uma solução, não é? O ministro, quero falar com o ministro sobre esse assunto. Não posso, porque o ministro há mais de um mês não dá um retorno. E eu vou ligar insistentemente para o ministro, quer ele queira, quer ele não queira. Não me interessa se ele me acha simpático, se não acha. Eu tenho um assunto de interesse do meu estado para falar com ele. E ele tem a obrigação de me receber como ministro. O ministro José Eduardo Cardoso, que até outro dia a gente dava palestra juntos e tal. Outro dia encontrei com ele, muito simpático. Não precisa nem marcar audiência e tal, né? Da mesma forma, tem mais de mês que ligo. Por quê? Sou crítico, contundente ao tipo de segurança pública que ele está implantando no país. E quero dizer isso a ele, não é? Quero ter a oportunidade de dizer, porque parece deslealdade escrever pelos jornais, não é? Quero dizer que eu acho que alguns pensam que está certo, não é? Ele tem o direito de ter o pensamento dele, mas eu gostaria de dizer isso a ele. Então, Vossa Excelência, faz um trabalho, está dizendo aí, é verdade tudo que Vossa Excelência diz, não é? Sofremos com isso, não vamos parar de sofrer com isso, infelizmente, não será o pronunciamento de Vossa Excelência, lamentavelmente, que vai mudar esse estado de coisas. No Rio Grande do Sul, eles vão continuar achando que Vossa Excelência e os outros dois senadores ganham lá 300, 400, 500 mil por mês. E esse, infelizmente, é um trabalho que é feito dessa forma. E, claro, muitos dão aso a esse tipo de interpretação. Agora, pior de tudo, é muitas vezes nós não podemos levar a efeito o nosso trabalho grandioso como senador, né? Porque o Executivo hoje é um superpoder, não é verdade? Da mesma forma que nos atropela com essas medidas provisórias, que não dá nenhuma margem de interpretação para o que nós estamos dizendo, também agora os ministros adquiriram um novo hábito, esnobar os senadores. Parabéns a Vossa Excelência. Republicanamente, Vossa Excelência faz um discurso não corporativista, mas um discurso que mostra por que o Rio Grande do Sul lhe deu quase 4 milhões de votos.